Olá, gente. Vou dar sequência agora para o segundo capítulo do meu livro, Pensamento como Ponto de Partida. Esse capítulo contém alguns exercícios que eu proponho aqui para a pessoa fazer. Não vou me ater nesses exercícios, então esse capítulo vai ser bem mais resumido. Só vou abordar algumas questões, né, que eu coloco aqui. E o título desse segundo capítulo é Autoconhecimento. Quem sou eu? Abro esse capítulo com uma frase da analista junguiana Clarissa Pinkola Estés, que ela diz assim: se existe uma força que aumenta a raiz da dor, ela é a recusa em aprender além do momento presente. Ou seja, vamos nos conhecer mais para melhorar nossa vida. Caso contrário, estaremos causando sofrimento psíquico que, por consequência, vai se refletir no restante da nossa vida. Diz uma antiga fábula que um camundongo vivia angustiado com medo do gato. Um mágico teve pena dele e o transformou em gato. Mas aí ele ficou com medo do cão. Por isso o mágico o transformou em cão. Então ele começou a temer a pantera e o mágico o transformou em pantera. Foi quando ele se encheu de medo do caçador. A essas alturas, o mágico desistiu, transformou-o em camundongo novamente e disse: nada que eu faça por você vai ajudá-lo, porque você tem a coragem de um camundongo. Como vimos nessa fábula, às vezes não adianta nada alguém querer nos ajudar de fora, porque se nós não mudarmos por dentro, nós não estaremos aptos a aceitar essa ajuda. Nós não temos espaço interno para poder dar esse passo. É preciso ter coragem para romper com o projeto que nos é imposto. Mas temos que saber também que coragem não é ausência de medo, e sim a capacidade de avançar apesar do medo. Quem sou eu? Essa pergunta crucial, em algum momento, todos nós iremos nos fazer na nossa vida, uns mais cedo, outros mais tarde, mas em algum momento ela vai chegar até nós. Conhecer-nos é um conjunto de atitudes. O corpo é o que manifesta os sintomas físicos quando algo não está bem, mas antes já houve vários outros sinais mais sutis, a nível mental e emocional. Geralmente não prestamos atenção, a mínima atenção para isso. Procuramos até disfarçá-los com algum excesso, como bebida, cigarro, comida, sexo ou vida social. Empurramos para debaixo do tapete, como se diz na gíria. E ali eles vão se acumulando até que um dia tropeçamos e caímos. E corremos o risco de quebrar a cara. Por isso, falar em autoconhecimento é nos ver como um ser biopsicossocial. Sempre vai ter vários fatores envolvidos e sempre seremos seres em construção, pois tudo é dinâmico e se modifica o tempo todo, quer a gente goste disso ou não. Tudo o que acontece em pequena escala se repete nas grandes, pois as estruturas na natureza elas se repetem. Os átomos formam as células, que formam um tecido, que formam um órgão, que forma um sistema, que forma uma estrutura. Se os seres buscam por conhecimento para ampliar sua consciência, isso vai se refletir na sociedade em que eles vivem, nos estados, nos países, mas sempre vai começar por cada um. A visão da ressonância mórfica, ou teoria dos campos morfogenéticos, foi criada pelo biólogo e fisiologista inglês Rupert Sheldrake. E ele sugere que os sistemas eles são uma totalidade articulada e não um mero ajuntamento de partes. Ele diz que todo átomo, molécula, célula ou organismo que existe, ele gera um campo organizador invisível e ainda não detectável por qualquer instrumento, pelo menos até a época que eu escrevi esse livro, hoje eu acredito que já tenha mudado, e isso afeta todas as unidades desse tipo. Isso significa que se um membro de uma espécie aprende um comportamento e esse comportamento é repetido vezes suficientes, o tal campo é modificado e a modificação afeta a espécie por inteiro, mesmo que não haja formas convencionais de contato entre os membros. Ele cita o fenômeno do centésimo macaco, que já é uma história bastante conhecida, talvez vocês conheçam, mas para quem não conhece, eu vou ler essa historinha aqui, como funciona na prática essa questão da ressonância mórfica, ou teoria dos campos morfogenéticos. O macaco japonês macaca fuscata vem sendo observado há mais de 30 anos em estado natural. Em 1952, os cientistas jogaram batatas doces cruas nas praias da ilha de Koshima para os macacos. Eles apreciaram o sabor das batatas doces, mas acharam desagradável o da areia. Uma fêmea de 1 ano e meio, chamada Imo, descobriu que lavar as batatas num rio próximo resolvia o problema e ensinou o truque à sua mãe. Seus companheiros também aprenderam a novidade e a ensinaram às respectivas mães. Aos olhos dos cientistas, essa inovação cultural foi gradualmente assimilada por vários macacos. Entre 52 e 58, todos os macacos jovens aprenderam a lavar a areia das batatas doces para torná-las mais gostosas. Só os adultos que imitaram os filhos aprenderam esse avanço social. Outros adultos continuaram comendo batata doce com areia. Foi então que aconteceu uma coisa surpreendente. No outono de 1958, na ilha de Koshima, alguns macacos, não se sabe ao certo quantos, lavavam suas batatas doces. Vamos supor que um dia, ao nascer do sol, 99 macacos da ilha de Koshima já tivessem aprendido a lavar as batatas doces. Vamos continuar supondo que ainda nessa manhã, um centésimo macaco tivesse feito uso dessa prática. Então aconteceu. Nessa tarde, quase todo o bando já lavava as batatas doces antes de comer. O acréscimo de energia desse centésimo macaco rompeu, de alguma forma, uma barreira ideológica. Mas veja só, os cientistas observaram uma coisa deveras surpreendente. O hábito de lavar as batatas doces havia atravessado o mar. Bandos de macacos de outras ilhas, além dos grupos do continente em Takasaki, Guiama, também começaram a lavar suas batatas doces. Assim, quando um certo número crítico atinge a consciência, essa nova consciência pode ser comunicada de uma mente à outra. O número exato pode variar, mas o fenômeno do centésimo macaco significa que quando só um número limitado de pessoas conhece um caminho novo, ele permanece como patrimônio da consciência dessas pessoas. Mas há um ponto em que, se mais pessoas se sintonizam com a nova percepção, o campo se alarga, de modo que essa percepção é captada por quase todos. Você pode ser o centésimo macaco ou ser humano a mudar o panorama da consciência mundial. Sheldrake, 1980. Imagina, fazem 42 anos que isso aqui foi feito, esse experimento, e imagina o quanto isso tudo evoluiu de lá até hoje. E ainda assim, hoje, essa informação tão relevante não está totalmente incorporada pelos seres humanos. Eles continuam, vamos dizer assim, comendo batata doce com areia, porque eles são resistentes a mudar. No entanto, se uma massa crítica X atingir um certo nível de consciência, nós vamos dar um salto quântico de consciência para melhor, para sair do domínio de uns poucos que querem dominar a maioria. Então, vai ter um momento em que não vão conseguir mais manter as pessoas aprisionadas dentro de padrões, de limites impostos pelo sistema dominante. Isso é uma notícia muito boa. Se nós investirmos no nosso autoconhecimento, se nós crescermos por tabela, as pessoas à nossa volta vão evoluir, vão crescer e vai começar a se formar uma massa crítica até chegar no, entre aspas, centésimo macaco, vamos colocar o centésimo humano, para dar esse salto, independente de país, de distância, não importa, para energia não existe limite físico. Existe essa ressonância que quando X% de mentes, de consciências atingirem essa capacidade que foi criada num determinado lugar, ela vai se expandir como uma pedra que é jogada num lago que vai criando ondas e ondas e ondas e ondas até chegar lá no outro lado com ondinhas. Então, essa é a importância do autoconhecimento. Ele vai beneficiar o todo à medida que o tempo for passando e mais pessoas investirem em se melhorar, em melhorar o seu nível de consciência, de entendimento e ter essa visão de que nós somos seres integrados, nós não somos seres fracionados, nós funcionamos como um todo, nós somos interligados, mesmo que assim não pareça num primeiro momento. Então, essa é a importância, e que eu sempre bato nessa tecla da importância do autoconhecimento. Isso é uma metáfora, na realidade, essa questão do macaco, mas ela é cientificamente comprovada. Bom, eu resumi bastante esse segundo capítulo, porque com certeza ele tem bem mais conteúdos que isso. Mas para não tornar muito extenso, caso alguém tenha interesse, pode me contatar. Eu ainda tenho alguns volumes desse livro. Ok? Até a próxima!